A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom, olha o gol, golaço do Grêmio! Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, gol do Grêmio!
Torcedor tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 279. Nesta edição, vamos fazer um balanço da primeira fase do tricolor no Campeonato Gaúcho. O Grêmio foi o vice-líder, na última rodada goleou o Guarani de Bagé pelo placar de 4-1. Temos alguns assuntos bem interessantes para abordar, como por exemplo a estreia do centroavante Diego Costa. Falaremos sobre o próximo adversário, o Brasil de Pelotas será o rival do Grêmio nas quartas de final. E claro que também vamos tocar no assunto Renato Portaluppi versus imprensa. Imperdível o episódio 279 aqui em GE.Globo, ao lado de Ketelin Rodrigues, a nossa Keke. Fala Keke, aquele abraço.
Fala Bruno, João, torcedor gremista. São várias pautas no podcast de hoje, né? Principalmente essa última aí de Renato versus imprensa, muita coisa para falar, mas o Grêmio ganhou, goleou com o Diego Costa fazendo gol na estreia, o que me deixou muito feliz.
Ao lado dele também, João Vitor Teixeira, o nosso JVT. Fala, Joãozito, aquele abraço.
Fala, Bruno, Keke. Bom, Grêmio classificado, como a gente já sabia antes de iniciar o podcast, antes de iniciar o jogo, enfim. Mas acho que tem algumas questões pra gente conversar aí extra-campo. Acho que no campo também algumas coisas a gente precisa debater. Parece que às vezes o resultado, assim, o resultado acontece, o time está em crescimento, mas o Grêmio ainda não está preparado porque vai vir na temporada. Eu acho que o Grêmio ainda está se preparando.
E eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de GE.Globo. Juntos nós formamos o trio titular do podcast do Grêmio aqui em GE.Globo e você também nos acompanha na sua plataforma de áudio preferida. Dito isto, eu começo já pela projeção. Ketelin Rodrigues, Brasil de Pelotas nas quartas de final. Jogo na Arena, tricolor joga pelo empate. Tá de bom tamanho?
Acho que sim, Bruno. A gente teve um enfrentamento contra o Brasil de Pelotas que foi bem ruim de assistir, né? Essa que é a verdade. O Grêmio foi com um time mistão para Pelotas, um gramado bem ruim. O Brasil ainda estava cambaleando naquele momento no campeonato, chegou a emendar algumas vitórias depois daquele confronto, e a gente chegou a falar se talvez pudesse ser um dos piores times do campeonato, o Brasil de Pelotas. Depois pegou um corpo interessante, aí conseguiu classificação. Mas acho que vai ser um jogo tranquilo, vai ser na Arena, né, com muito provavelmente time titular, então espero um enfrentamento bem diferente daquele que a gente teve no início do campeonato.
O Grêmio é o favoritaço, né, João, neste confronto de quartas contra o Brasil.
Não, sem dúvida, assim, o Brasil até a gente, assim, conversando dentro da redação, eu projetava um time que ia lutar contra o rebaixamento até, achava um time do Brasil uma média muito baixa, assim, de garotos novos, acho que se eu não me engano, o mais velho do time era o Camisa 10, tinha 32 anos, assim, uma das menores folhas de salariais do Campeonato Gaúcho, mas eu acho que surpreendeu, assim, com o que tinha, eu acho que o Brasil de Pelotas surpreendeu. Mas o Grêmio não tem como tirar o favoritismo do Grêmio. Acho que vai voltar a ser o final Grêmio e Inter, assim, sabe? Acho que teremos um Grenal na final do Gauchão desse ano.
Não tem muito mais do que projetar neste momento, a não ser o favoritismo do Grêmio contra o Brasil de Pelotas, né? Eu lembro que foi na segunda ou na terceira rodada que nós dissemos: pá, esse time do Brasil aí é complicado. Vai lutar para não cair. E assim como o Guarani de Bagé, depois de um início ruim, o Chavante somou pontos, ganhou jogos, competiu e chegou a somar 15 pontos na primeira fase. Em termos de camisa, né, em termos de tradição, é um adversário que tem os seus perigos, o Grêmio pode encontrar as suas armadilhas, mas time por time, papel por papel, o Grêmio é o favoritaço, ainda mais jogando pelo empate, né? A Federação Gaúcha de Futebol nas próximas horas vai definir o dia e o horário deste confronto. Sabemos que será no próximo fim de semana, ou seja, o Grêmio terá uma semana cheia para treinamentos. Renato Portaluppi poderá acertar e ajustar um time ideal para o jogo contra o Chavante. Agora, Kek, primeira fase do Gauchão. Grêmio disputa 11 jogos, vence 7, empata 2, perde 2... Sofre 10 gols em 11 jogos, marca 23 e tem 69% de aproveitamento. Lá atrás, nos primeiros jogos, dizíamos, tá muito cedo para avaliar, perna pesada, os reforços não chegaram, aquela coisa toda. Depois de 11 jogos, o que, que nós podemos tirar de bom e de ruim dessas primeiras amostras do Grêmio em 2024?
Bruno, acho que o Grêmio não mostrou ainda um bom futebol nesse início de 2024, oscilou bastante no campeonato, fez algumas partidas bem ruins. E eu lembro contra... Qual foi o jogo que o Gustavo Nunes entrou e deu um passe? Acho que foi por conta
São Luís.
São Luís?
São Luís.
Aquele jogo ali que não poderia ter empatado, estava quase perdendo, o Gustavo Nunes entrou, deu um passe interessante para o Galdino, que acabou empatando. Algumas oscilações bem complicadas assim, do Grêmio nessa primeira fase, mas também acredito que muito por conta do Renato não ter o time ideal dele, né? Agora que vai começar uma nova fase desse time do Grêmio, porque agora o Renato tem todos os reforços à disposição, tirando só o Soteldo aí que machucou, né, no início da temporada, mas tem o acréscimo do Gustavo Nunes. O Grêmio conseguiu achar alternativas dentro do próprio elenco, também foi buscar o Pavon, é verdade, mas conseguiu tapar o buraco, né, com algumas alternativas dentro do plantel do Grêmio. Acho que esse talvez seja o ponto positivo, assim. O ponto negativo é a demora que se teve para montar o time ideal. Eu acho que o Grêmio está muito, né, na segunda colocação, muito por conta disso, porque o rival tem um time muito mais pronto, e isso ficou bem claro assim, durante esse período, e também no próprio Grenal, que o Renato teve que achar um esquema emergencial para jogar o Clássico, né? Então, é uma primeira fase ok, mas com muitas oscilações. A gente ainda não viu um bom futebol do Grêmio, e eu acredito que a gente não viu esse bom futebol porque a gente não sabe qual é o Grêmio. Né? Se eu for na rua agora fazer um fala-povo com os torcedores, a galera não vai saber qual é o time do Grêmio. Qual é o time do Grêmio ideal para 2024? Porque ainda tem gente entrando, ainda tem gente se entrosando. E eu acho que a partir de agora, depois desse último jogo, que o Renato vai ter aí... a gente pode saber o time do Grêmio na ponta da língua.
Eu concordo contigo. Eu acho que... talvez a gente não saiba o time do Grêmio, mas eu acho que ele mostrou talvez qual o esquema ideal na cabeça dele. Eu acho que realmente vai ser o 4-2-3-1, né? Porque a gente falava muito de colocar tripé de volantes e tudo mais. Eu acho que pode acontecer, assim, dependendo da situação. Eu acho que ele não tem medo assim, de mudar o time, a gente viu isso no Grenal. Mas me parece que o time ideal são dois volantes e um meia de criação, assim, sabe? Eu acho que ele vai tentar montar esse time pro Cristaldo, ou se daqui a pouco chegar um outro jogador para essa função, que possa disputar posição com ele, ou até mesmo o PP ser esse cara, porque o PP já foi isso, esse cara no início da carreira dele, mas eu acho que o Renato Gosta prefere ele como segundo volante, fazendo a saída de bola. Eu acho que me parece, sim, pelo menos, que o esquema está montado. A gente já sabe qual o esquema ideal na cabeça dele. Não que isso não vá mudar para um jogo ou outro.
Cristaldo é titular do Grêmio depois de 11 jogos?
Para mim, sim. Para mim, ainda é titular.
Essa ideia do 4-2-3-1, que eu entendo que é um 4-2-3-1, mas eu prefiro chamar de 4-3-3. Quando se tem dois pontas, no caso Pavon e Gustavo Nunes. É frescurite da minha parte, né? Por exemplo, se é Dodi ou Duqueiroz lá na direita, eu prefiro chamar de 4-2-3-1. Mas é só uma questão numérica, assim, o Grêmio joga praticamente com três no meio-campo e três atacantes, né? Agora, Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa, que me parece ser um bom trio ofensivo que requer tempo, né? E aí entra um pouquinho da demora. Balanço da primeira fase do Grêmio no Gauchão. Não tem como desvincular daquela demora. O Diego Costa chegando Na semana derradeira das inscrições, o Gustavo Nunes surge, eu acho que é uma das grandes notícias, se não a principal notícia, é o surgimento deste garoto que joga muita bola, de novo contra o Guarani. Ele deu uma resposta muito interessante, ele peca em algumas coisas, mas é da idade, ele tem apenas 18 anos, eu acho que lapidado pode virar um grande jogador. Que mais de boas notícias que temos do Grêmio? Esquema tático consolidado, um trio ofensivo agora que vai ganhar corpo a partir das quartas de final contra o Brasil de Pelotas, o garoto Gustavo Nunes, o gol do Diego Costa não deixa de ser uma boa notícia, e eu já estou pensando aqui nas negativas. E penso que o Grêmio tem notícias ruins nessa primeira fase. A primeira delas, o que me vem na cabeça direto, o sistema defensivo. O Grêmio segue sendo um time muito frágil na marcação. É frágil no meio-campo e tem uma dupla de zaga que hoje ela é, infelizmente, muito frágil, com Jeromel e Kahneman. E ela continua frágil quando entra Rodrigo Elí. E ela continua frágil quando entra Bruno Vini. Então o Grêmio precisa, urgentemente, nesta última janela, tirar um coelho da cartola, tirar um as de copas da manga e contratar um zagueiro. Mas não sei se isso será possível. O goleiro que eu achei que estava velho, tá aí, é Marquezin. Depois do Grenal eu já não sei mais, minha cabeça enche de interrogação, e sem falar, senhorita e senhor, que as questões extracampo estão me preocupando demais. O Brum dizendo, não vão tirar o gauchão do Grêmio na mão grande. Me parece uma briga com um inimigo imaginário. O Renato criando uma bronca com a imprensa, numa atitude autoritária, fechando o treino. Não, ninguém mais olha treino porque me criticaram. Público na arena, 16 mil num sábado de sol, e eu penso, que tudo isso que a gente está dizendo dos contras, penso eu, o Grêmio tem mais contras no momento do que prós. Eu acho que o torcedor está sentindo isso e está refletindo nas arquibancadas.
Eu acho que reflete, sim. Eu tive lá em Juí e o torcedor de lá ficou muito chateado com todo o esquema que o Grêmio montou, né, para essa viagem de Juí, o Renato não ter ido e tudo mais. O torcedor lá estava bastante chateado e é óbvio que pesa, né, sem dúvida alguma pesa, para assistir o jogo na arena. Né? Uma semana meio modorrenta, um sol de rachar, um calorão dos infernos em Porto Alegre. Eu não vou para assistir mais do mesmo, sabe? Ainda que tinha a atração do Diego Costa, que acabou fazendo gol e tudo mais, foi importante. Mas eu acho que sim, acho que acaba refletindo, sim, no torcedor, tudo que vem acontecendo no extracampo. Sobre o Brum, eu acho que foi muito mais uma questão política, tá? Eu acho que, assim como o Barcelos foi lá e falou, porque o Grêmio, o Inter, o retrospecto do Inter no Grenal com o Daronco é ruim, o Brum respondeu na mesma moeda, assim, em relação a essa briga política mesmo, para não deixar um só berrando de um lado, o outro tem que berrar. Eu enxergo assim. O Renato, para mim, foi mal na coletiva quando ele responde maçã com banana. E aí é onde fica a minha crítica também aos nossos colegas, que poderiam ter questionado o Renato. O Renato fala, porque me criticaram porque eu não levei o time titular. A crítica nunca foi essa. A crítica foi porque o Renato não foi a Ijuí. Sempre foi essa a crítica. E não teve ninguém ali para dizer isso, ninguém para rebater. O Renato ficou falando o factoide dele lá, porque as cornetinhas do ar-condicionado, que não sei o quê, papapá, estavam me criticando, porque eu não levei o time titular, eu não valorizei a Recopa Gaúcha. Sendo que essa nunca foi a crítica. Então, para mim, acho que o Renato tentou passar um pano na situação, enfim, quis desviar o foco que era para ele, a crítica era total dele. E aí ele aquele jeito Renato de ser, os cornetinhas do ar-condicionado e papapá, que eu acho que é muito ruim, achei muito ruim num todo, porque mal se falou do jogo, né, que a gente teve notícias boas. E me incomoda demais a gente fazer um jogo. Ok, tivemos as nossas dificuldades no jogo, mas foi 4-1 pro Grêmio. E a gente só tá falando da coletiva do Renato e da coletiva do Brum.
Com 2 gols do Pavon e 1 gol do Diego Costa.
Exatamente.
E uma boa atuação do garoto.
Exatamente, do sabe? Só, isso me incomoda demais mesmo. Assim, o Grêmio goleou, o Grêmio fez o dever de casa. Tá, não é mais que obrigação? Não é mais que obrigação, mas a gente teve boas notícias ali e não tá se falando.
No meu comentário anterior, eu coloquei no saco, na sacola, eu coloquei críticas de campo e críticas do extracampo, né? Eu acho que é importante separar isso. E eu quero separar principalmente a crítica do extracampo que foi mencionada agora pela Keck na entrevista do Renato e também na entrevista do Brum, que eu não gostei da entrevista do Brum e também não gostei da entrevista do Renato. E eu penso que essa questão do fora de campo, do todo, aí eu coloco um pouco das entrevistas do Brum desde o início da temporada, essa última entrevista do Renato, a demora para contratar, eu coloco tudo no balaio, eu coloco o extracampo todo no meu argumento. Tá fazendo mal pro time dentro de campo. Tá refletindo na arquibancada. Tá refletindo na confiança. Para mim, o início de temporada do Grêmio, ele não é bom. Ele tem alguns resultados? Tem. O Grêmio foi vice-líder com sobras na primeira fase do gauchão. O Grêmio jogou bem em alguns momentos? Jogou. Em alguns momentos. Temos um jogo em que o Grêmio foi inegavelmente muito bem. Temos um jogo em que o Grêmio foi dominante e jogou bem durante os 90 minutos? Ou o Grêmio só tem lapsos até agora? O Grêmio tem alguns flashes, melhor dizendo, de bom futebol. Eu acho que o Grêmio tem alguns momentos de bom futebol. Mas assim, eu não consigo desvincular o campo do extracampo. Para mim, o início de temporada do Grêmio não é legal. Se seguir nesse caminho, o Grêmio vai ter problemas lá na frente. Quero te ouvir um pouquinho sobre isso, João Zito.
Não, eu concordo contigo, só pegando o teu gancho, eu concordo contigo em relação ao momento. Mas eu acho que eu peso muito mais pela questão do time não estar pronto e por isso não performou como a gente gostaria, do que o externo está atrapalhando o Grêmio. Eu acho que o externo atrapalha, mas não a ponto de não render ou de não jogar bem contra times frágeis que a gente está tendo no gauchão.
De novo, né? O João pegou o microfone para falar, quer que entrou, agora eu entrei na deixa, mas eu acho que está legal esse debate. Mas eu coloco no externo também que o Grêmio foi... Estou pensando aqui um adjetivo correto, mas não muito forte. Talvez incompetente seja muito forte, porque o Grêmio trouxe Pavon, o Grêmio trouxe Soteldo, o Grêmio tem movimentos interessantes. O Grêmio talvez tenha sido um pouco...
Devagar.
Lento demais. O Grêmio foi muito lento. E por ser lento, não teve, por exemplo, o Diego Costa em condições no Clássico Grenal.
Ah, isso eu concordo plenamente.
O Grêmio está em fevereiro, tudo bem. Se o pensamento é lá na Libertadores, até vai. Mas todos nós concordamos que o Grêmio foi lento. Isso faz parte do extracampo.
Isso sim. Mas não acho que os discursos ou como o Grêmio tem agido fora de campo esteja atrapalhando no rendimento. Acho que isso não. Acho que a gente não viu um bom futebol do Grêmio ainda nessa temporada, porque o Grêmio não está pronto nessa temporada ainda. A gente viu lampejos. E aí, lá no início do campeonato, quando a gente viu um Soteldo fazendo a galera se apaixonar por ele já no início, ele vai lá e se machuca. E lá, eu lembro que lá naquele... Cara, quando eu recebo a notícia da lesão do Soteldo, eu pensei, pronto, acabou esse primeiro semestre, vai ser isso aí. E o Grêmio consegue, ainda assim, no primeiro semestre, achar um piá que joga muita bola e que não fez a torcida assim, lamentar tanto assim, pelo Soteldo, e contratou um Pavon da vida que em três jogos fez deu duas assistências e três gols. Então eu acho que o Grêmio, ainda assim, mesmo com a demora, conseguiu juntar os seus cacos ali e ainda assim fazer dar um resultado digno. Agora, é bem diferente daquilo da performance. Eu acho que o Grêmio tem resultado, mas a performance não aconteceu ainda. Mas para mim ela não aconteceu ainda porque o Renato agora vai ter o time na mão.
É, assim, só para fechar esse assunto, eu concordo com os dois, na verdade. Concordo com a Keke, eu acho que eu faço a ponderação como chegou esses reforços agora e isso é reflexo de um atraso da diretoria, como o Bruno falou. Eu dou esse desconto assim, do Grêmio de não estar performando tanto, porque esses foram reforços importantes que impactam na maneira do time jogar. Agora, o Renato vai ter, para deixar esse time pronto, vai ter esse mês de março, né? E esse mês de março é mata-mata, são jogos eliminatórios do gauchão, e eu digo esse mês de março porque eu, pelo menos, penso, como repórter que acompanha o Grêmio, eu acho que o Grêmio tem que chegar, pelo menos, pronto com uma ideia de jogo testada e que a gente consiga ver a cara do time já na estreia da Libertadores, que é daqui a um mês, né? Daqui a um mês o Grêmio estreia na Libertadores e ele vai ter, então, por isso que eu falo que ele vai ter esse tempo aí de março para deixar esse time pronto, porque aí com a estreia da Libertadores já vem direto ao início do Campeonato Brasileiro e aí, bom, passou o estadual e a gente sabe que, querendo ou não, tem um peso menor, apesar de que vale muito mais, talvez, para quem perde, assim, né? Sobre os discursos, Bruno, eu concordo com aquele, eu acho que o discurso do Antônio Bruno é um discurso que a gente já viu com outros dirigentes de Grêmio, de Inter, Parece que, assim, falavam que antes o presidente da federação era colorado e que daí ele beneficiaria o Inter, aí que agora era gremista, sabe? Então, essas discussões, acho que são rasas. Eu também não gosto, não concordo com o Antônio Bruno dizer que vão tirar na mão grande. Não concordo com algumas reclamações dele sobre o Grenal também, mas eu acho que é como a Keke falou, um discurso político. A gente já viu isso em outros momentos e acho que dificilmente vai terminar no futebol enquanto for dessa maneira, assim, né? Mas o Renato me preocupa um pouco. Ele se contradiz desde o início. Ele fala desde o início da entrevista, ele adota um discurso de dizer que ele não manda no Grêmio. E aí no final ele fala que vai que ele que mandou fechar o treino para os jornalistas. Acho que ele o Renato nesse ponto ele é um personagem. Ele me parece muito assim um personagem, assim, porque quando a gente grava exclusivos com ele em ambientes fora daquele ambiente ali de pergunta-resposta, de pós-jogo, pré-jogo, ele é um outro cara, assim, sabe? E que eu acho que esse cara é muito mais visto pelos jogadores ali na intimidade, no vestiário. Mas eu discordo muito dessa postura dele que ele adota. Parece que o Grêmio tem um adversário dentro de campo, tem dois inimigos, o adversário dentro de campo e o resto que é a federação e imprensa, assim, sabe? E, pô, não é, não, sabe? É engraçado que ele veio para a coletiva e ele mostrou que ele esperou o tempo todo a pergunta do Thiago Santos, do Diogo Barbosa, e aí no final ele pergunta, foi até... Eu não estava lá presente na hora da coletiva, mas me pareceu até um pouco constrangedor. Ele terminou a coletiva, ele falou, ninguém vai me perguntar do Thiago Santos, Diogo Barbosa, mas por que assim, sabe? E assim, não foi os jornalistas que vaiaram o Diogo Barbosa, acho que sim, tinha críticas, porque eles fazem parte de um elenco que rebaixou o Grêmio. O Thiago Santos, numa decisão, entrega um gol pro Palmeiras, sabe? Então, não foi os jornalistas que vaiaram. Eu ouvi da arquibancada do Grêmio vaiando o Thiago Santos, Diogo Barbosa, sabe? Então, tu adota um inimigo que não é. E eu sei que, assim, é só pro discurso, ele faz para proteger. Eu discuto a maneira como ele faz isso, assim, sabe? Eu acho que não cabe, assim, pro futebol hoje em dia, não cabe.
Que nesse negócio do Thiago Santos e Diogo Barbosa, ele dá um tiro no próprio pé.
Não, detalhe, o Grêmio quis negociar eles, sabe? Não foi a imprensa que tirou eles aqui.
Mas ele dá um tiro no próprio pé, porque se os dois não renderam aqui, é culpa do treinador. Né?
Eu continuo achando que tudo isso que disse o João, tudo isso que disse a Keke e o que eu disse a...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Um pouco do extracampo, né? Vejam só, né? Lembra no início do gauchão, que ali até a sétima, oitava rodada, até encerrar o período de inscrições, o que a gente dizia? O campo não é nem o mais importante. O mais importante é a janela. É o Grêmio se mexer para contratar. E o Grêmio demorou. Mas fez contratações pontuais e fez bons movimentos. Pavon... Poxa vida, baita contratação, né? E nós dissemos que antes do Pavon estrear, que tinha sido um baita movimento do Grêmio no mercado. O Soteldo, boa contratação. O Diego Costa, vocês opinaram à época que pelas circunstâncias foi uma boa contratação. Eu discordei de vocês naquela oportunidade, mas faz parte do jogo, ele estreou metendo um gol. E poderíamos estar falando de bola, mas estamos falando de extracampo. Estamos falando disso e eu continuo pensando, gente, isso vai influenciar, isso tem influenciado o Grêmio em campo. Eu vi todos os jogos do Grêmio aqui na tabela, não vi os vídeos, né? Vi os resultados, para lembrar, né? Não me lembro de todos os jogos em ordem que o Grêmio fez na primeira fase. Mas tem um 4-1 contra o Guarani, em que o Grêmio tem um primeiro tempo com muitas dificuldades. O Grêmio tem um Grenal que tem momentos bons, tem lampejos interessantes, mas assim, por 10, 15 minutos, no mais é dominado amplamente pelo rival. E penso que se não fosse, e repito o que eu disse aqui no pós-Grenal, não fosse o gol contra do René, o Inter teria construído o placar antes e com naturalidade, teria vencido com naturalidade, não fosse o gol contra do René. Tem um 6-2 contra o Santa Cruz, lanterna, que não ganhou de ninguém, que o primeiro tempo foi um Deus nos acuda, que o Grêmio leva um empate. E assim, ó, talvez o jogo contra o Novo Hamburgo, que o Grêmio faz 2-0 na Arena, tenha sido um jogo que o Grêmio tenha sido sólido do início ao fim e que poderia ter atropelado o rival. Que ali foi um placar mentiroso. O Grêmio ganha de 2, poderia ter sido 8. Talvez tenha sido o único jogo que o Grêmio tenha sido sólido durante os 90 minutos. Então, assim, ó, eu tenho as minhas preocupações com o Grêmio. O João matou a charada, tem um mês de preparação agora para Libertadores, com os reforços aí, com o grupo praticamente completo. Não sei se o Grêmio vai tirar uma carta da manga e anunciar um jogador até o dia 7, né? Até quinta-feira, quando fecha a janela. O jogador precisa estar no bid, então há pressa. Se for contratar, tem que ser com pressa, tem que ser para ontem a contratação de um jogador em meio a uma fase decisiva, né? Então o Grêmio vai ter que testar Diego Costa, vai ter que testar esse trio com Pavon e Gustavo Nunes em meio a uma decisão que já poderia ter feito antes, né? Se tivesse um pouquinho mais de eficiência no mercado e até pressa, né? E talvez não tivesse errado a análise. Porque a análise do Antônio Brum lá atrás, e aí não é... Pelo menos eu penso dessa forma, tá? O Brum não estava ali valorizando o elenco do Grêmio. Ali o Brum estava convicto de que o grupo do Grêmio era bom. Que o Grêmio, com Doa de Soteldo e Marquezin e, aspas, contratação do Jeromel, só faltava o centroavante pro Brum. Ele disse isso com todas as letras, um erro claro, um erro nítido de análise. O departamento de futebol do Grêmio errou a análise. Depois de 2 ou 3 rodadas, teve que vir o Renato, né, ali, né? Ah, veja bem, precisamos de 3, 4 reforços. Aí o Grêmio foi, mexeu, água batendo no pescoço, e aí o Grêmio conseguiu ainda assim o Grêmio conseguiu fazer boas movimentações, e a principal delas, no caso, é o Pavon.
É, eu concordo contigo, isso. A análise, desde o início do ano, não só nas entrevistas oficiais, mas também eu lembro do assado do Duda, que o presidente e o Brum participaram, e ali foi, não, a gente só perdeu o Soares. A avaliação do Grêmio no início do ano era de que era um goleiro, o Soteldo, o Dodi, mais o centroavante, e é isso. A gente só foi se dar conta de que, né, precisava de mais reforços quando o Renato vai para a coletiva. Quer dizer, nós já falávamos, né? Eu lembro direitinho quando eu cheguei aqui, a gente gravou o podcast do GE, e eu falei, olha, o Brum só falou que é só mais um centroavante, e a gente ficou apavorado naquele podcast. E aí as coisas melhoraram, acho que aos 45 do segundo tempo o Grêmio contratou bem, fez uma boa janela. A janela do Grêmio é boa, não dá para dizer ao contrário, porque ao contrário do que foi a do meio do ano passado, que quase não, nada se aproveita daquela janela. Mas o Grêmio foi bem, só que demorou demais para contratar. O Diego Costa, para mim, é o mais gritante de todos. O centroavante que o Grêmio tanto precisava estava livre no mercado desde dezembro, o Grêmio só trouxe em fevereiro. Não jogou o Grenal com ele, jogou com o JP Galvão. Essa demora e a análise que o Grêmio faz sobre o próprio elenco foi completamente equivocada. Agora, aos 45 do segundo tempo, estão aí. Os reforços são esses, são 7 reforços. Acho que vão contribuir demais para essa temporada. Ainda estou com um pouco de dúvida quanto ao meu goleiro, mas o Kaique tem aproveitado bem as oportunidades. E a partir de agora, eu acho que é a partir de agora que a gente vai ver que Grêmio vai ser o de 2024. Porque agora sim temos um elenco minimamente competitivo. Acho que ainda falta o zagueiro, concordo contigo, Bruno, que ainda falta esse cara. Foi uma avaliação também equivocada de que o Jeromel era um reforço. Mas vamos ver se até o dia 7 a gente consegue trazer esse zagueiro para que na Libertadores consiga atuar.
E talvez, que a gente sabe que agora o tempo está curto, de repente tu não consiga trazer um zagueiro a nível de titularidade, assim, sabe, reconhecido no futebol brasileiro, enfim. Mas daqui a pouco tu consegue um zagueiro talvez um pouco mais jovem, que vai, sabe que tem qualidade, já demonstrou em outros momentos qualidade, e chega para disputar uma vaga de titular. Eu acho que tem que reforçar esse setor, assim. Mas voltando ao assunto, ele acho que me parece até um erro de comunicação, assim, da direção, sabe? Parece que me adotou um discurso de colocar a régua lá em cima para substituir o Soares. Eu acho que essa régua tem que ser alta, mas internamente, sabe? No discurso externo, falar, pessoal, o Soares foi embora. E a gente vai começar agora do zero a buscar um centroavante. A gente quer o mais perto dele possível, mas a gente sabe das dificuldades e não podemos prometer que vai chegar um cara, né, do estofo dele. Mas me parece que botou uma régua muito alta, assim, quando não conseguiu, sabe? Acabou indo num cara que podia ter chegado no dia 1º de janeiro, assim. Mas acho que isso já passou também, acho que
O Grêmio tem que se focar daqui para agora, assim, daqui em diante, assim, sabe? Já atrasou uma parte da preparação do time para a temporada, isso já está feito, mas agora tem que preparar pro e assim, que bom que foi agora, sabe, esse equívoco. Não foi no meio da temporada, foi agora, e tem tempo para se recuperar. Acho que o time está em construção e eu acho que só não está pronto porque vai vir ainda para a temporada, assim, sabe? Eu acho que a preocupação é essa. Se a gente for comparar com outros times assim do futebol, da Série A, do futebol brasileiro, me parece que o Grêmio na preparação tá atrás de alguns times, da Libertadores também, mas acho que tem tempo para se recuperar, voltar aos trilhos, assim, pelo menos.
Muitas vezes as análises são resultadistas, né? E pelo menos a minha análise do Grêmio neste início, ela não tem sido resultadista, porque eu disse nesse podcast que o Grêmio não tem me agradado. Eu tenho achado o início do Grêmio, assim, no todo, assim, colocando extra-campo e dentro de campo, ruim. Agora, analisando só campo, ignorando o extra-campo, olhando só bola, o Grêmio teve momentos bons, mas o João disse algo que é muito importante. Comparando o Grêmio com outros times, o Renato fala, não vejo muitos times à frente do Grêmio, mas o Grêmio tá pelo menos um passo atrás do rival. Começando pela aldeia aqui, o Grêmio tá pelo menos um passo atrás do Inter. O Grêmio já começa um passo atrás do Palmeiras, já começa um passo atrás do Flamengo, já começa um passo atrás do São Paulo, já começa um passo atrás do Atlético Mineiro, já começa um passo atrás do Fluminense. Olha quantos times eu já citei. Já citei 6 ou 7 times. O Grêmio então já tá atrás de todos estes. Aí podemos comparar com outros times do futebol brasileiro. Então, eu tenho em campo as minhas preocupações com o Grêmio. Mas vamos pegar o gancho do João e olhar para a frente, olhar para o campo, e eu já te pergunto, Keke, vou te jogar uma granada sem pino. Quem será o goleiro titular do Grêmio contra o Brasil de Pelotas?
Kaique será o goleiro titular do Grêmio.
Pela lesão do Marquezinho ou por técnica?
Por tudo. O Kaique me passa mais segurança. Eu acho que o Grenal me deixou com uma pulgaça atrás da orelha em relação ao Marquezinho. Acho que ele é um bom goleiro. Não sei se daqui a pouco falta de ritmo ainda, mas me preocupou muito o gol que ele tomou do Alário. Principalmente, né? Ele fez boas defesas também, se recuperou num chute lá do... Acho que foi do Arangues, não, desviou do Arangues, um chute do...
Teve um chute do Inter?
Wanderson, acho.
Ah, o de fora da área, que a bola quase entra, é o chute do Wanderson.
Ele se recupera bem, mas o Kaique... Cara, o Kaique tá jogando bem, o Kaique não falhou nessa temporada até agora.
Ano passado, quando jogou, não falhou.
Não falhou também, então... merece oportunidades, né? Claro que agora ele vai ter ao natural por conta da lesão do Marquezinho, mas eu gosto do Kaique, eu acho que ele tem que receber oportunidades, tenho visto alguns vídeos dele no treino, tá voando e tem que receber aí, pelo menos, né? Então, uma testagem, vamos botar o Kaique pra jogar, vamos ver qual vai ser. A opção do Grando, acho que foi só pra dar ritmo mesmo, porque o Grando tava sem jogar desde o ano passado, né? Então, como a lesão do Marquezinho, a gente precisa de um reserva.
O que eu ouvi na Rádio Gaúcha, durante o jogo, tava rolando o jogo do Inter, do Grêmio e outros vários jogos da rodada ao mesmo tempo, é que o Kaique sentiu a perna pesada depois do jogo lá de Juiz. Aí, por precaução, jogou o Grando. Senão, naturalmente, jogaria o Kaique, né? Mas, assim, ainda nesta pergunta que eu fiz pra Keke do goleiro, o que eu lembro do Kaique até agora? Boas defesas e uma generosidade tamanha com os torcedores lá em Juiz. Claro que isso não entra em campo, né? O Renato não vai avaliar a titularidade do cara, se ele foi gentil ou não com a torcida. Mas eu acho que isso é legal. Isso aproxima torcedor, cria um carisma, um carinho, né? Entre Kaique e torcida. E eu só me lembro, João, de belas defesas do Kaique. Eu não me lembro de uma falha pontual, de erros do Kaique. Então eu fecho com a Keke.
Não, eu também, assim, eu acho que no momento ele vai ser titular por conta da lesão do Marquezinho também. Pelo menos tentando olhar com perdão da redundância, com o olhar da comissão técnica. Mas eu acho que, como tu falou, assim, tecnicamente ele tem bola e tá mostrando que pode ser titular, e eu acho que essa é a chance dele. A gente sabe como é que é o Renato. Eu não duvido, não, se o Kaique for bem agora na sequência do Gauchão, mesmo com o Marquezinho retornando da lesão, ele perder espaço. Eu acho que se o Kaique for bem, ele vai ser mantido no time, sim. E eu concordo contigo, assim, Bruno, boas defesas dele, lembrança de boas defesas, mas eu peso também esse lado do Kaique, porque eu acho que mostra, assim, é um dos poucos, não dá pra falar assim que é um dos poucos, mas algo que a gente tem dificuldade em ver no futebol hoje, que é um cara que se envolve com o clube, sabe? A gente percebe no Kaique que ele quer estar ali, que ele realmente tá realizando o sonho dele, que ele trabalha muito para continuar ali no Grêmio, ele quer muito estar nesse clube, ele vê que é o auge da carreira dele, que é uma oportunidade que ele tem que agarrar, que ele não pode desperdiçar. Então a gente consegue sentir isso no tratamento dele com a torcida, assim, eu acho que é importante. Depois da derrota, ele foi um dos poucos que deu a cara a tapa lá para dar explicações, depois da derrota na Recopa. Então eu gosto muito, assim, eu tenho gostado muito desse quem sou eu para falar, né? Mas me agrada esse comportamento do Kaique, assim, eu acho que é um cara que merece e merece a oportunidade que vai ter agora como titular, na bola, né? Merece, e eu acho que a oportunidade dele de conseguir essa vaga de titular aí, porque se ele manter as boas atuações, eu acho que o Renato vai dar esse mérito pro Kaique, assim, não vai no carteiraço voltar com o Marquezinho, apesar de que o Marquezinho... Eu também tenho... Surgiu algumas dúvidas depois do Grenal também, assim, apesar dele ter feito boas intervenções, mas acho que alguns gols, assim, contra o Santa Cruz também teve um gol que me causa dúvida se não foi uma falha dele, porque foi um chute, apesar de um efeito ser a bola ter saído com efeito, acho que foi um chute de muito longe que ele podia ter se recuperado. Enfim, acho que é isso. Acho que o Kaique merecidamente vai ser titular nessa sequência aí.
Pavão pelo Grêmio, mudando o foco. 3 jogos, um como titular, ele entra no segundo tempo contra o Santa Cruz, entra no intervalo, entra no decorrer do segundo tempo no Grenal e começa jogando contra o Guarani de Bagé. 3 jogos, 3 gols, 2 assistências. O cara precisa de 35 minutos pela média para participar de um gol, seja com passe, no caso assistência, ou seja colocando a bola no fundo da rede. É o famoso caiu como uma luva no time do Grêmio, né? E nós estamos aí nesse podcast fazendo uma análise, né, do que foi o todo da primeira fase do Campeonato Gaúcho e colocando, pensando num time, né, Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa vão fechar o trio titular. Lá atrás deve jogar Kaique, João Pedro, Jeromel, Kahneman ou Reinaldo. Se não vai Jeromel, vai Rodrigo Eli. Aí o meio campo com Vilhaçante, Pepe e Cristaldo. Acho que depois de 11 jogos, faz a média, soma todo mundo, divide por 11, né, divide pelo número de jogos, eu acho que a gente chega nesse time aí, né?
Eu acho que sim, Bruno, porém, eu tenho gostado muito do Duqueiroz. Ele entra bem, ele me parece um jogador pronto. Eu não sei, não. Eu acho que eu tiraria o Pepe do time e colocaria o Duqueiroz.
João Zito teve uma reação das boas. Pô, lamento não ter imagens nessa edição do podcast. Por que dessa reação, João Zito?
Não, me pegou desprevenido, assim, não esperava que a Keck teria essa opinião. Eu discordo, eu acho que o Pepe é importante pro time, acho que ele tem uma qualidade. Acho que dentro do estilo de jogo do Renato, eu acho que ele se encaixa nas características que ele tem. Eu acho ele muito importante, assim, acho que o Grêmio que gosta de jogar com a posse de bola e que a gente tem falado aqui que é um time... que está em uma fase de pegar entrosamento, enfim, com os reforços que chegou. O Pepe dá uma qualidade no passe, eu acho que ele chuta bem também, apesar de poderia arriscar um pouco mais, mas eu acho ele um jogador muito inteligente, assim, para encontrar espaços e ajudar o companheiro. Ele consegue colocar os companheiros na cara do gol. Enfim, eu acho que ele dá uma saída de bola de qualidade também pro Grêmio. Eu não vejo, assim, não é nem pelo Duqueiroz. Eu acho que o Duqueiroz é um grande jogador, acho que ele tem sim espaço para brigar por titularidade no time do Grêmio. Eu digo muito mais pelo PP, eu não vejo ele merecendo esse banco de reservas agora, assim, sabe? Não que isso possa mudar ali na frente, mas agora eu não vejo porquê dele ir pro banco de reservas, assim. Acho que não se justifica as atuações dele até agora na temporada, não se justifica ele perder espaço no time titular.
Nesse provável Grêmio ideal, né, depois de 11 rodadas que nós citamos aqui com este meio-campo, Vilhaçante, Pepe, Cristaldo, Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa na frente, eu não sei se não tá muito abertinho esse time, Keck. Eu não sei se não tá muito faceirinho demais pros homens de intensidade que o Grêmio tem.
Pois é, por isso que eu acho que o Pepe desse meio-campo É o que tem mais... que tem menos a contribuir defensivamente. Eu acho que o Duqueiroz poderia contribuir mais que ele. O Villasanti, para mim, é intocável.
Intocável. Mas não sei se o Villasanti tá legal como primeiro, sabe? Não assim, não tô dizendo individualmente o nível de atuação do Villasanti, porque eu concordo, ele é intocável, ele é um grande jogador. E eu ainda insisto naquela teoria que nós discutimos, né, João? Eu disse que o Grêmio precisaria de uma característica, de um novo jogador para ser primeiro...
Um cincão,
um Thiago Santos da vida, para dar um exemplo. O João acha que é mais questão de adaptação de esquema, né? Do Renato adaptar melhor o esquema. Mas assim, eu penso que o Villasanti, um passo à frente, seria melhor. E ter um cara para trabalhar ao lado do Villasanti, ele para fazer o serviço sujo e deixar o Villasanti jogar um pouquinho mais.
É.
Não, sendo que o Villasanti é muito bom no desarme, mas ele pode desarmar um pouquinho mais à frente, sabe? Usar esse atributo
acho
um pouquinho
que
mais à frente.
O Dodge poderia fazer isso, só que eu não vejo ele brigando por titularidade nesse momento, assim. Acho que é mais uma questão de adaptação de esquema mesmo. Por isso que eu penso em... Não por demérito do PP, acho que é um jogador bem interessante, né? Ele sofreu bastante com lesões no ano passado, poderia ter ajudado muito mais. Mas por conta mesmo de daqui a pouco deixar o meio-campo um pouco mais compactado. E eu não gostaria de tirar o Cristaldo.
Sim.
Porque eu acho que o Cristaldo é importante para o time. Eu acho que ele apaga de vez em quando, mas é importante ter um meia com as características do Cristaldo. Senão aí vai ficar fechadinho demais, entendeu? Sim. Acho que daí é muita cautela no meio-campo. Então acho que eu faria esse teste.
Talvez para pegar o Brasil, esse time dê conta. Talvez não, né? Já dissemos que o Grêmio é favorito e tenho total convicção de que o Grêmio tem tudo para se classificar, até porque já dissemos, né, que o time do Brasil não está entre os melhores, embora tenha reagido muito bem, né, a partir da terceira ou quarta rodada. Mas lá para frente, eu colocaria uma pecinha a mais nesse meio campo. E eu acho que o Duqueiroz entrega justamente o que eu penso que falta neste 11 ideal que estamos projetando, que é um maior poder de marcação e mais intensidade. Aí vamos para queda de braço. Dá pra tirar o Pavon do time?
Não.
Dá pra tirar o Gustavo Nunes do time?
Não.
Dá pra tirar o Diego Costa do time?
Não.
Aqui é que tira o PP, eu tiro o Cristaldo. Então, assim, ó, nas quedas de braço, sabe? Assim, pensando no equilíbrio do time do Grêmio, assim, num Grêmio ideal, eu penso assim que hoje, né, na teoria, assim, seria o Duqueiroz no lugar do Cristaldo. Mas também já vimos, né, João, o Renato mostrar uma grande capacidade, e nisso nós... Não cansamos de elogiar o Renato, que é naquela brincadeira do camaleão tático, né? Que daqui a pouco o Renato vem com três zagueiros, daqui a pouco ele coloca um volante a mais, ele tira um ponta, ele joga com dois centroavantes e ele consegue reequilibrar o time do Grêmio. Ele tem méritos ao longo da carreira na forma de montar o time do Grêmio. Como é que tu pensa que seria um time mais equilibrado possível?
É, assim, o Renato é treinador de futebol, assim, a gente já falou isso muitas vezes, assim, ele tem capacidade de fazer, de adaptar o time. Eu acho que se a gente for pensar assim, pegar o exemplo do último jogo, que ele teve uma semana cheia para treinar o time principal e ele entrou com, tu fala 4-3-3, a gente já fala 4-2-3-1, com o Cristal de titular, mostra o que ele pensa como um time ideal, porque era um jogo que não impactaria o Grêmio na tabela, claro que tem a justificativa ali de somar os pontos para decidir numa eventual final ali o título em casa, mas não impactaria nada na tabela do Grêmio, no futuro do Grêmio na temporada. Ele teve uma semana cheia para trabalhar o time titular e entrou com um time que ele pensa no momento que é o ideal, e esse time, pelo menos na primeira amostra, tem o Cristaldo como titular, e acho que ele vai insistir nisso. Se a gente for pegar outros times do Renato, quando ele teve lá o Douglas, Douglas também era um cara que não conseguia marcar tanto, mas ele protegia o Douglas, era um time que dava certo. Eu acho que ele vai tentar, assim, trabalhar ali com o Pavon e o Gustavo Nunes, pelo menos agora, né, a marcar mais. Eu acho que o Gustavo Nunes ainda volta mais, que se a gente for comparar com o Soteldo, o Gustavo Nunes, ele tá... A gente vê em alguns momentos ele voltando para marcar, assim, ajudando ali o Reinaldo. Então, eu acho que ele vai trabalhar esses alas para voltar mais, e conseguir dar um pouco mais de liberdade pro Cristaldo, assim, sabe? O Cristaldo vai dar aquele primeiro bote lá na frente com o Diego Costa, e os outros alas, eles os pontas, eles secundam um passo atrás ali para ajudar a marcar. Acho que ele vai tentar fazer isso nesse início. Como a Kaique falou, eu não descarto ele daqui a pouco tirando um PP do time, mas conhecendo assim, o trabalho do Renato, ele gosta desse tipo de jogador, sabe, dessas características. Eu não estou comparando aqui qualidade, mas o próprio Renato já comparou ele com o Maicon em característica. Ele gosta de ter esse jogador. Eu acho difícil, nesse momento, o PP sair do time. E ele gosta de jogar com meia, né? O Cristaldo é o meia que o Grêmio tem hoje. E ele vai, acho que ele vai tentar armar um time para proteger, porque se ele conseguir dar liberdade para o Cristaldo criar, o Cristaldo é um cara que tem qualidade com a bola no pé. Ele me parece um pouco, às vezes, desligado. Às vezes cai uma chave ali e parece que ele se desliga no jogo. Mas acho que não é algo só do Cristaldo, é algo que esse time do Grêmio tem mostrado. Assim, ele abre o placar, parece que se desconecta do jogo, se desliga, o adversário ganha espaço, consegue, dependendo do adversário, consegue empatar o jogo. E aí, no intervalo, o Renato já falou, né? Ele dá um choque ali no time, o time acorda, volta no segundo tempo, já volta amassando o adversário. Parece que tem sido algo assim que já tem se repetido em mais jogos do Grêmio. Ele começa bem, faz o primeiro gol e parece que se desliga. Acho que é também algo que o Renato tem que trabalhar nesse time. Assim.
Ah, mas vejam só, né? Estamos discutindo problemas bons. Né?
Agora sim.
O problema é quando o Renato, sei lá, perdeu alguém por lesão, ou sei lá, fulano, Beltrano, aí tem que acatar no elenco alguma alternativa. Agora não, agora o Grêmio aparentemente incorporou. Daqui a pouco mais o Soteldo vai voltar e aí a gente vai discutir qual vai ser o ataque do Grêmio. Se o Gustavo Nunes sai, se o Pavão sai, se o Soteldo volta, se o Soteldo vai pro banco. Então, pelo menos isso. O Renato agora tem um grupo na mão.
É. Numa provável ou possível, melhor dizendo, numa possível escalação futura com Vilhaçante, PP, Cristaldo, pensando em equilíbrio de time, né? Quando o Grêmio enfrentar adversários melhores, não sei se um dos pontas não sai. Pensaria numa estratégia à la clássico Grenal, assim, Gustavo Nunes ou Pavon mais centroavante, sabe? Não necessariamente Dodi e Duqueiroz num esquema de quatro volantes, né? Mas com Cristaldo e talvez um outro cara ali aberto pela direita. Não sei se próprio Dodi, se Duqueiroz ou... Não sei. A questão é que o Renato, no meu ponto de vista, ele não tem um grupo com tantas opções. Mas ele tem ali, tirando a zaga, né? Ele tem boas opções ali pro meio e ele terá, a partir do retorno de Soteldo, algumas opções para o ataque e vai poder montar o melhor Grêmio possível. Ainda acho o elenco como um todo insuficiente, mas deu uma melhoradinha, uma boa melhoradinha.
Deu uma encorpada.
Uma encorpada é a palavra certa depois desses últimos movimentos. Bom, para a gente fechar o nosso podcast, eu quero uma análise de vocês que acompanharam em loco a estreia do Diego Costa, né? Que foi um dos atrativos, a gente falou muito pouco sobre ele, citamos na conversa várias vezes, mas não falamos da atuação do Diego Costa e do golaço de falta. Quero te ouvir, Keke.
Cara, eu tava muito na expectativa para a estreia do Diego e torcendo muito para que ele fizesse um gol, porque a comparação ela é inevitável. Eu conversei com alguns torcedores antes do jogo e tava todo mundo falando: ah, eu quero que ele me faça esquecer o Soares e tal, papapá. Não tem como não comparar, não citar o Soares na estreia, né? Que foi lá e fez 3 gols. Alguns torcedores brincaram.
Quero
se ele fizer...
esquecer do Soares lembrando do Soares.
É, se ele fizer 3
disse
gols,
o
já esqueci.
Lembrando do Soares.
Se ele fizer 3 gols, já esqueci do Soares e tal, papapá. Toda a galera brincando e eu tava muito, cara, torcendo demais para que ele começasse com um gol. Eu acho que seria muito importante se ele começasse com um gol. Foi um golaço de falta. Daqui a pouco já está se credenciando aí para ser um cobrador de bola parada, cobrador de falta. Gostei bastante. Acho que ele começou meio tímido, assim, meio carreta, assim, sabe? Meio pesado. Mas depois que fez o gol, parece ter se soltado mais, assim. Até chegou a participar de um contra-ataque, mas acabou, eu acho que estava impedimento ali com o Pavon e tal. Eu gostei, achei que foi interessante. É importante demais ter começado fazendo gol para a torcida, né, para dar confiança, para o torcedor não ficar com aquela pulguinha atrás da orelha e tal. Acho que vai agregar, sim. É um bom jogador, a gente sabe que é um bom jogador. E acho que com a parceria, né, do Pavon e também do Gustavo Nunes, acho que ele vai só tem a crescer, assim. Então, gostei, achei interessante a estreia do Diego.
Eu concordo, assim. Eu acho que é nítido, assim, que ele está... Falta ritmo, mas que ele vai pegar jogando e isso é natural. Mas eu gostei muito, assim, ele se movimenta muito, ele dá opção de passe, ele faz muito pivô, ele briga com o zagueiro adversário, ele sai da área para receber, se precisar. Então, eu gostei muito, assim, ele é um cara que procura o jogo, assim, ele gosta de receber, ele gosta de participar do jogo, ele não prende a bola, ele consegue fazer tabela com os atacantes, e eu acho que isso que a Keke falou é fundamental, assim, comparado ao time do ano passado. O centroavante do Grêmio, nesse ano, ele tem parceiros melhores, assim, ele tem uma parceria melhor, ele vai receber mais oportunidades e ele é um cara que vai desperdiçar menos chances, assim. Os atacantes do Grêmio hoje desperdiçam menos, que aí eu me refiro ao Pavon e o Diego Costa, sabe? Eles não precisam de tantas bolas para fazer o gol. Ano passado, só quem era assim era o Soares, né? Os outros, o que perdia de gol, vários momentos aqui a gente falava que o Grêmio perdia muita chance. A expectativa é agora, pelo menos nessa temporada, perder menos, assim, porque tem mais qualidade lá na frente. É claro que perdeu um extra classe, mas a parceria pro centroavante é bem melhor.
Muito bem, vamos encaminhar o encerramento do nosso podcast. Antes, alertando para você ligado neste episódio, que já tem clube europeu interessado no Gustavo Nunes. Existe uma consulta do Mônaco. Todos os detalhes em ge.globo/Grêmio ou ge.globo/RS. Tudo sobre o Grêmio em ge.globo. Algo que deixamos passar, Keke? Algum comentário, alguma informação, alguma coisa para a gente fechar essa edição?
Não, acho que é isso. Acho que é isso. Passamos a limpo tudo.
Fechamos, João? Joãozito faz sinal de positivo aqui. Então tá, né? Ponto final no episódio do Grêmio 279.